Acelera na Fita.
Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nossa Fita.
Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, o Acelera na Fita nesta semana voltando, porque tem a quinta etapa da Fórmula 1, uma corrida inédita, o Grande Prêmio de Miami, no circuito de rua, perto da localidade do estádio lá do Miami Dolphins, né, o time de futebol americano, e foi o grande empresário lá, né, o bilionário dono do Miami Dolphins, que ajudou a trazer a Fórmula 1 para Miami. Teve muita polêmica, né, porque é um circuito de rua e os moradores não queriam que passasse carros por ali, né, porque uma parte dos bairros, das ruas, vão servir como o traçado. Mas depois de muito vai e vem, a Fórmula 1 assinou com Miami por 10 anos, e nessa temporada já vamos ter duas corridas nos Estados Unidos, né, agora em Miami em maio, e no final do ano lá em novembro em Austin, no Texas, a corrida tradicional que tem desde 2012. E no ano que vem entra Las Vegas, né? Estreando Las Vegas, a corrida noturna lá na capital, na cidade dos jogos, do azar. Então, Estados Unidos, a partir do ano que vem, tem três corridas e esse ano já entra com duas, estreando o Grande Prêmio de Miami, circuito de rua de 5,5 km. E qualquer coisa que a gente fala aqui é do campo da hipótese, né? Claro, tem algumas retas, é um circuito de rua, então pode lembrar muito Baku, Arábia Saudita, né? Singapura, né? Que são esses circuitos de rua mais novos, né, que entraram no calendário, mas a gente só vai saber mesmo questão de forças no sábado ou mesmo domingo, né, nem as equipes mesmo com simuladores estão no escuro. E claro, né, o Charles Leclerc tem uma vantagem confortável em relação ao Max Verstappen, mesmo chegando em sexto na última corrida em Imola. O Verstappen, que teve um final de semana perfeito lá na Itália, se recuperou, mas aí faz a diferença, né, o Leclerc tem 3 pódios no sexto lugar e o Verstappen apenas 2 vitórias, né? 2 abandonos, então isso está fazendo a diferença, uma vantagem de 27 pontos, ou seja, mais de uma corrida, né? Mesmo que o Leclerc não pontue e o Max vença, o Leclerc ainda vai ter vantagem no campeonato. Mas deu uma arrefecida, então a Ferrari tem uma vantagem confortável com o Leclerc, mas vê a Red Bull evoluindo, né? Em relação à última corrida, a Red Bull dominou. A Ferrari, que só teve o Leclerc, que de novo o Sainz se embananou e ficou fora, então a Ferrari vai ter que precisar do seu segundo piloto, porque o Sainz vai virar um segundo piloto para ajudar o Leclerc, e também nos pontos, né, dos construtores, que a Ferrari agora só tem 10 pontos de vantagem, que não é nada, né, porque a Red Bull ainda conseguiu fazer uma dobradinha com o Pérez em segundo. Então tá tudo aberto em relação aos construtores, mas o Leclerc ainda tem uma vantagem confortável. Se a Ferrari e o Leclerc forem inteligentes, dá para administrar. Mas claro, não dá para administrar para sempre, porque tem muitas corridas, né? Faltam 18. Então a Ferrari vai ter que precisar evoluir também, assim como a Red Bull tá evoluindo. E a gente tem a briga ali no meio do no outro pelotão, né? A Mercedes tem essa questão de ser a terceira força, na minha opinião, né? Mas é um carro que é muito difícil de guiar, tem problemas de tráfego, né? Quando não pega tráfego fica tudo bem, mas quando pega ali uma turbulência fica difícil, né? Vamos ver com o circuito de rua se a Mercedes consegue fazer alguma melhoria ou se vai deixar tudo para parte europeia da temporada, né? Principalmente o Hamilton, que está sofrendo um pouquinho em relação ao novato na equipe George Russell, que vem fazendo um campeonato perfeito até aqui, né? Somando os pontos, conseguiu um pódio, não à toa, mesmo com um carro que é a terceira força, o Russell hoje é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos. A McLaren, que evoluiu, principalmente com o Norris, né? Conseguiu o primeiro pódio em Imola, então uma equipe que sempre vai brigar. E a partir daí é tudo um equilíbrio, né? Alpine, AlphaTauri, né? A própria Haas, nunca se sabe como é que vai ser com o Magnussen, né? Um pouquinho mais atrás, a Aston Martin conseguiu os primeiros pontos, né, com o Vettel e o Stroll. E aí a Williams, a Alfa Romeo com Bottas, que está muito bem, né? A Alfa Romeo também vem no início muito forte, mas para trás a Williams e, né, para Williams, né, fica ali por último junto com a Aston Martin, tem um pouco mais de dificuldade. Então é um meio de pelotão aí muito, muito interessante. Também interessante como é que vai ser, né, porque é uma pista que está todo mundo no escuro, não há previsão de chuva, né, que pode sempre embaralhar ainda mais as situações. Então o final de semana que tem esse caráter de novidade, né, uma corrida onde nunca aconteceu no circuito de rua, então ninguém sabe que tipo de característica. Claro, se a gente for levar em consideração a corrida da Arábia Saudita, que é um circuito de rua nas mesmas características, a Red Bull se saiu melhor, né? O Verstappen venceu naquela disputa com o Leclerc. Mas cada corrida é uma situação, era uma corrida noturna, agora é uma corrida à tarde, então tem a questão da degradação dos pneus, a temperatura da pista certamente vai estar mais alta, né, porque é uma corrida de dia, né, ver como é que vai e ver como é que vai ser essa questão dos pneus, né, que faz a diferença e o acerto dos carros. Então fica todo mundo no escuro, mas claro, né, Red Bull e Ferrari hoje estão alguns degraus acima dos seus adversários, um pouquinho mais atrás talvez a Mercedes, mas aí tudo aí muito no campo da especulação, mas o que a gente promete aí é que vai ser uma disputa interessante. Duas corridas, duas vitórias para o Leclerc, duas vitórias para o Verstappen. O Leclerc tem uma vantagem interessante, então para a Ferrari também tem esse trunfo, né? Mesmo que daqui a pouco não seja possível vencer, o Leclerc pode diminuir o prejuízo, chegar em segundo, chegar em terceiro e ainda manter uma vantagem interessante para o Verstappen. E sempre lembrar, né, que a Red Bull com esse novo motor ainda não tem uma confiabilidade, né? Nunca se sabe, né? Daqui a pouco o Verstappen pode abandonar de novo e aí as coisas podem ficar ainda mais confortáveis para a Ferrari e para o Leclerc. Mas claro, a Ferrari também não pode bater, né? O Sainz vem batendo, sendo batido, o próprio Leclerc errar como ele errou em Imola, né? teve a sorte de conseguir ainda voltar para a pista, né? E trocar apenas o bico, né? E então tem todas essas variáveis, mas ainda tem muito campeonato. Depois a Fórmula 1 vai ficar de vez aí mais algumas semanas na Europa, né? Tem corrida em Barcelona e nas ruas de Mônaco no final do mês. E então a gente tem essa expectativa, uma corrida para a gente conhecer Miami, né? Mais uma cidade nos Estados Unidos aí recebendo a Fórmula 1. Fórmula 1 que tentou por muito tempo bombar nos Estados Unidos, desde o tempo do Bernie Eccleston. Já teve milhares de corridas de rua, Detroit, Long Island, teve corrida no estacionamento do Caesar Palace também em Las Vegas, teve Indianápolis, a parte com misto, enfim, a Fórmula 1 tentou de todos os jeitos trazer o público americano e não conseguiu. A Liberty teve esse sucesso principalmente com a série da Netflix, né, que fez muito sucesso com trazendo fãs jovens, né, pessoal que não conhecia o universo da Fórmula 1 através da série, né, Drive to Survive. E claro, né, questão do engajamento, a própria Liberty é uma empresa americana, então isso facilita na negociação com, enfim, os empresários e coisas assim. Tem a Haas, né, que é uma equipe americana, então o próximo passo da Fórmula 1 é contratar um piloto dos Estados Unidos para botar em alguma equipe, principalmente a Haas, né, que isso faria todo sentido, uma equipe americana com um piloto americano. Aí o problema é ver quem tem os pontos de superlicença necessários para isso, né? Tem o Colton Herta, né, que inclusive já virou um piloto meio que de reserva da McLaren, estava especulado, né? O próprio Alexander Rossi, que já guiou na Fórmula 1, foi o último americano a guiar na Fórmula 1, então esse pode ser o próximo passo dos Estados Unidos na categoria. Além de sediar três corridas, agora está faltando aquele piloto, né, o chamariz, o cara para dar uma audiência, principalmente, claro, né, se o americano conseguir pegar um carro que brigue por título, por vitória, mas lá no futuro seria melhor ainda para as pretensões da Liberty Media. Mas então é isso, né, pessoal, Fórmula 1 chegando em Miami, mais uma corrida nos Estados Unidos, né, mostrando que a Liberty está conseguindo fazer esse sucesso. Tanto é que em Austin, ano passado, teve 400 mil pessoas no final de semana, entre sexta, sábado e domingo, um recorde de público na Fórmula 1 na corrida do ano passado. Então a Fórmula 1 explorando esse público americano, o dinheiro dos investidores, para, enfim, fazer mais nome, fazer mais engajamento, mais mídia e, claro, mais dinheiro, né? Principalmente nesse período aí pós-pandemia que a Fórmula 1 teve muito prejuízo. Então, pessoal, Fórmula 1 em Miami, né? E o horário vai ser bom, cara. A corrida vai ser 4h30 da tarde, acho que o 30 também vai ser de tarde, quase de noite. Então não vai ter aquele problema da madrugada de acordar muito cedo. É no meio da tarde, para quem gosta de curtir aquele sabadão, aquele domingo, depois do almoço, depois do churrasco, curtir, né? E vai ser no dia das mães, né? Então curte ali o almoço com as mães, depois de comer ali, assiste a Fórmula 1, Grande Prêmio de Miami. Claro, eu vou contar o Acelera na Fitas, tudo sobre a corrida, né, na segunda-feira. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo Acelera na Fita. Fui! Acelera na Fita.
Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nossa Fita.